Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Aonde está minha alegria? Aonde está minha alegria?
Exatamente com essa pergunta, quero começar o nosso programa, onde nós queremos falar um pouquinho sobre a alegria cristã. Da onde vem a alegria do povo de Deus? Qual a sua origem, onde está a sua fonte? O que nos faz mais alegres do que pessoas que não têm Jesus em seu coração? Quero que nós, como cristãos, entendamos com perfeição da onde vem esse sentimento, o que gera em nós o desejo de sorrir. Muitas vezes a alegria não se expressa somente num sorriso, pois podemos sentir também alegria em meio à dor. A alegria do cristão é uma alegria diferente e nós queremos entendê-la neste programa.
Que alegria eu senti. Eu percebi que o amor estava em cada coração. Eu pude ver que existia uma grande harmonia.
Mesmo se você talvez nesse momento não sinta uma alegria transbordante, quero que você preste atenção nesse programa e nos princípios que quero trazer sobre a alegria cristã. E logo de início quero falar algumas coisas que nos ajudam a compreender esse assunto. Primeiro, o anseio por ser feliz é uma experiência humana universal e é algo bom e não pecaminoso. Não devemos pensar que o desejo de ser feliz é algo ruim. Jamais devemos tentar negar ou resistir o nosso anseio por ser feliz como se isso fosse um impulso mau. Pelo contrário, devemos tentar intensificar esse anseio e alimentá-lo com tudo o que proveja e satisfação mais profunda e permanente. A felicidade mais profunda também quero dizer que ela encontra-se apenas em Deus, não com origem, ou seja, que venha de Deus, mas sim em Deus mesmo. A felicidade também que encontramos em Deus atinge a sua consumação, ou seja, o seu ponto mais alto, quando compartilhada com outros nos multiformes caminhos do amor. Temos que compreender essas coisas. Não é algo ruim. Todos temos o desejo de ser feliz e devemos buscar essa felicidade, porém devemos buscá-la no lugar certo. E a Bíblia nos fala que todos têm uma sede terrível por essa alegria. A Bíblia fala em João capítulo 7, se alguém tem sede. Ou seja, a Bíblia conhece, o Espírito de Deus conhece essa sede que está dentro do ser humano. Os jovens buscam matar essa sede, quem sabe com drogas, quando ficam mais velhos, com o dinheiro. Os homens na sexualidade. Há mulheres, quem sabe, nas compras de algumas bolsas ou sapatos. Os budistas tentam matar essa sede numa viagem interior, numa longa meditação. Hinduistas adorando animais ou até mesmo árvores. Satanistas, quem sabe, na busca do mal. E o que a Bíblia nos responde com relação a essa sede? O que mata essa sede? A resposta não é religiosidade, nem mesmo leitura da palavra, ou orações repetitivas, visitar aos cultos, dar o dízimo, não. A Bíblia nos fala, João 7:37-39, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o que são esses rios de água viva? O texto bíblico continua: isso ele, Jesus, disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. A única coisa que nos pode trazer uma satisfação, um saciar dessa sede que nós temos por alegria, por uma alegria plena em nossa vida, é o Espírito de Deus habitando em nossa vida. Por isso é muito importante nós entendermos a adoração a Deus. Como e a quem devemos adorar? O Evangelho de João também nos fala no capítulo 4, 23 e 24, que nós devemos adorar em espírito e em verdade. O modo da nossa adoração, não adianta você buscar a Deus através de rituais, nem mesmo buscá-lo através de costumes que uma igreja mesmo pode implantar e que acaba sendo um substituto artificial da adoração verdadeira. Adoração só pode acontecer em espírito, e no espírito quero colocar o ponto emocional da adoração. Não tem como nós nos achegarmos a Deus sem envolver o nosso coração, sem abrirmos o nosso espírito humano para que o Espírito de Deus haja e nos traga uma satisfação na adoração que vem direto de Deus. Para adorarmos a Deus, o como se responde em espírito e em verdade. A verdade nos traz o ponto racional da adoração. Assim como devemos trazer o nosso coração, assim devemos trazer a nossa razão e sabermos a quem estamos adorando. Estamos adorando o Deus Criador do Universo, Criador de tudo aquilo que existe e é visível aos nossos olhos. Precisamos da nossa razão e precisamos da nossa emoção quando estamos adorando e buscando a Deus. Preste bem atenção no que vou dizer agora. Verdade sem emoção produz ortodoxia morta e uma igreja cheia, ou quem sabe pela metade, de admiradores artificiais, como pessoas que escrevem cartões de aniversário genéricos para vender. Por outro lado, emoção sem verdade produz agitação vazia e cultiva pessoas superficiais que rejeitam a disciplina do raciocínio exato. Adoração verdadeira, porém, vem de pessoas com emoções profundas, grande amor e doutrina sadia. Afeições fortes por Deus, arraigadas na verdade, são ossos e medulas da adoração bíblica. Nós devemos chegar ao nosso Deus com a nossa mente voltada para Ele, para a sua verdade, e o nosso coração cheio de amor e emoção por aquilo que Deus é. Adoração sem sentimentos seria como um marido chegar para sua esposa no dia do aniversário do casamento, bater na porta, fazer uma surpresa para ela. Ela abre a porta e vê o marido com uma dúzia de rosas em sua mão. Ele estende as rosas, entrega para ela e ela pergunta: meu bem, por que isso? E ele responde: querida, hoje é dia do nosso aniversário de casamento, é minha obrigação lhe trazer essas flores. Isso faz parte, tenho que cumprir o meu dever. Com certeza isso não teria valor algum para sua esposa se não tem a emoção junto, aquele olhar cheio de amor e de carinho do marido dizendo: eu te amo, meu bem, obrigado pelos tantos anos que podemos estar juntos. Assim também com Deus, se nós chegamos com uma adoração fria e mecânica, Deus olha simplesmente e fala: por que isso? Por que todo esse teatro, toda esta ortodoxia? Quando nós aprendemos a adorar a Deus em espírito e em verdade, entendemos como devemos adorar. E aí vem também o ponto quem adorar. Para nós chegarmos numa felicidade completa cristã, devemos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Não adoramos a um Deus que está distante, olhando e observando quando cometemos um pecado, mas sim adoramos a um Pai que, através do seu Filho Jesus Cristo, trouxe o perdão para os seus outros filhos. Nós só podemos nos tornar filhos por causa do nosso irmão Jesus Cristo, que nos salvou de todo pecado. E quando nós aprendemos a adorar em espírito e em verdade a um Pai, então teremos um sentimento bem diferente na nossa adoração. E adoração não se expressa e não se sente somente durante músicas. Adoração é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Eu adoro, meu Deus, ao falar aqui para vocês ouvintes nesse programa de rádio, pois eu sei o Pai Celestial que tenho. Isso gera uma alegria em mim que ninguém pode tirar, ninguém pode roubar essa alegria. E essa que eu desejo também para ti. Quero dizer também que a nossa alegria como cristãos, ela não deve vir de nada a não ser que seja Deus mesmo. Nossa fonte de alegria está no Espírito de Deus, em Deus, na sua pessoa, no seu ser, naquilo que Deus é. Nós podemos muitas vezes tentar substituir a nossa alegria pelo mundo. O mundo procura proporcionar alegria através do dinheiro, através da sexualidade, através de tentar saciar os desejos da carne e do pecado que habita em nós. Nossa alegria não vai durar muito quando taparmos essa sede ou tentarmos saciar essa sede que está em nosso coração por uma alegria com essas coisas do mundo. Sabemos que o efeito de uma droga dura muito pouco. O efeito de uma bebida, que também é uma droga, devemos entender isso, é uma droga que, quando ingerida de uma maneira exagerada, causa em nós um sentimento, às vezes de tristeza, às vezes de alegria. Porém, esse sentimento não dura muito mais do que o tempo em que o álcool está mexendo com o meu cérebro, manipulando as minhas emoções. Depois dessa emoção passageira, vem uma tristeza profunda. Essa é a alegria do mundo. Ela dura muito pouco. Não vamos buscar nossa alegria nela. Nossa alegria também não deve vir nem mesmo das bênçãos de Deus. Não quero dizer que é errado eu me alegrar com a minha família, com a saúde, com o pão nosso de cada dia. Tudo isso são coisas que nós devemos agradecer e podemos sim nos alegrar nisso. Mas nós vemos também, como na história de Jó, que Deus pode tirar as suas bênçãos por um tempo. E se as nossas alegrias estão fixadas nas bênçãos de Deus, ela também pode se abalar. Nossa alegria deve ser em Deus mesmo, em sua santidade, em sua grandeza, em sua misericórdia, pois essa ninguém tira. Deus pode dar e também pode tirar, como lemos em Jó. Porém, se a nossa alegria está em Deus e no Espírito de Deus, naquilo que Deus é, então ninguém pode tirá-la. Eu te convido a jogar a sua confiança, colocar toda a sua esperança em Deus, buscar nele a sua alegria, ao adorá-lo em espírito e em verdade. Contente-se com Deus, pois ele é muito maior do que tudo que o mundo e mesmo Deus pode dar. Deus não é as bênçãos que ele dá. Deus é aquilo que está acima das bênçãos, é aquele que está lá no céu, sentado no seu trono, olhando e cuidando dos seus filhos que estão aqui na terra. Que Deus nos abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém.
O Senhor me deu alegria e a paz ao meu coração. O Senhor me deu alegria e a paz ao meu coração. Deu a paz ao meu coração. Deu a paz ao meu coração. O Senhor me deu alegria e a paz ao meu coração.
E agora feliz eu sou, em Cristo feliz eu sou. Cantemos todos em coro ao nosso Pai Celestial.
Solicite a mensagem que acabamos de ouvir escrevendo para Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil.
Acabamos de apresentar A Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Isaí Marcelo Hort, um programa das organizações Ecos da Liberdade.